Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje a juíza Juliana Olandowski Barbosa é a convidada do nosso programa. Nós vamos conversar com a magistrada sobre um tema muito interessante, os direitos e os deveres dos avós com os seus netos. Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Juliana. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes da Rádio Educativa, Rádio Amapar. Eu que tenho que agradecer aqui a oportunidade que temos de explicar um pouco para os ouvintes os direitos e deveres dos avós.
E, doutora, para a gente começar a nossa entrevista, para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse tema, a senhora poderia explicar para a gente o que significa nós falarmos em direito de família?
Bom, primeiro direito, nós temos que lembrar aí que para viver em sociedade, né, infelizmente não podemos contar com a ética, com o bom senso de todos. Então, para isso serve o direito, vem aí para regulamentar as relações sociais, e o direito de família é o ramo do direito civil responsável por disciplinar aí, as relações de parentesco, também relações de direitos e deveres de avós, que é o nosso tema aqui hoje.
Uhum. Doutora, entrando no assunto então da nossa entrevista, em linhas gerais, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como os direitos concedidos aos avós?
Os avós, eles têm todos os direitos de participar da vida dos netos, da sua educação, dos momentos de lazer. Tem também o direito de interferir quando perceberem que há algum direito dos netos sendo violados, né? Eles podem aí pleitear direitos dos netos também quando verificarem que estão sendo prejudicados. Em alguns casos também terão direito de guarda. Está muito em voga hoje também a questão do direito de visita dos avós, né? Desde 2011 há uma lei que previu a visitação dos avós com os netos. Enfim, os avós têm todos os direitos aí de participar ativamente da vida dos seus netos.
Uhum. E, doutora, quais seriam os deveres daí dos avós para com os netos?
Os deveres dos avós, bom, todo direito tem também uma face de dever, né? Sim. São dois lados da mesma moeda. Então, ao mesmo tempo que eles têm o direito de cobrar providências quando os netos forem prejudicados, eles também têm o dever aí de fiscalizar se os direitos dos netos estão sendo atendidos e cumpridos. Principalmente o direito de alimentos, né, que eu acredito que seja a preocupação dos ouvintes, vamos falar mais um pouquinho mais adiante. Também da abstenção da alienação parental, que também é um tema que preocupa muito aqui o judiciário, e acredito que também boa parte dos pais, né, que estejam aí com os avós participando ativamente na criação. Também tem dever de educação, de assistência moral, enfim, todos aqueles direitos que também tiveram com os seus filhos, também terão com os seus netos.
Uhum. Doutora, e tem alguma lei que discorre de alguma maneira sobre esse assunto, que cita os avós?
Bom, a lei, nós podemos extrair esse direito direitos e deveres dos avós da Constituição Federal, quando ela prevê no seu artigo 227 que toda a família vai ser responsável por cuidar das crianças e do adolescente. Tem uma regra específica no Código Civil dizendo especificamente que os avós devem pagar, sim, pensão caso essa seja provida de forma insuficiente pelos seus pais. Também o Estatuto da Criança e Adolescente impõe à família como um conceito completo, nela incluindo os avós, essa também questão de proteção e zelo pelo direito e dever dos adolescentes e crianças.
Doutora, e quando a gente trata de guarda de crianças, o que os avós não podem fazer em hipótese nenhuma?
Bom, se a guarda dos netos estiverem com os pais, né, que é a regra, né, que as crianças fiquem com os seus pais, acredito que os avós não podem, em hipótese nenhuma, praticar alienação parental, tá? Os avós, de maneira alguma, podem realizar uma campanha de desqualificação do pai ou da mãe enquanto exercício da paternidade e maternidade, né? Não podem aí ficar falando mal do pai e da mãe pro neto, pra neta. também não podem aí dificultar o exercício da autoridade dos pais. Tá? É importante que conste aqui que os avós podem sim praticar alienação parental. Inclusive a lei de alienação parental, uma lei recente, ela diz explicitamente que os avós também podem ser pessoas aí que venham a prejudicar seus netos e netas com alienação parental. Se eles estiverem na guarda, né, muitas vezes acontece dos avós estarem cuidando dos netos, se eles estiverem exercendo esse papel, né, meio que de pais, uhum. pais pela segunda vez, né, pais em dobro, eles devem, então, também cuidar com essa alienação parental, em que pese eles estejam exercendo o papel de pais, eles devem evitar falar mal dos seus filhos, desqualificá-los enquanto pai e mãe das crianças. Também tem que cuidar assim, com a questão de maus tratos, que infelizmente, né, acredito que não seja a realidade dos nossos ouvintes, mas...
Infelizmente acontece, né?
Na prática aqui, né, atuando como juiz da infância e juventude, pude verificar muitas vezes que também avós violam o direito das crianças, causando maus tratos, muitas vezes expondo ambientes inadequados, sabe, oferecendo bebidas alcoólicas. Isso é do bom senso, mas infelizmente, né, nem todos têm. Então, que fica aqui registrado que também os avós e toda a sociedade em geral têm o dever, sim, de respeitar as crianças, evitar de expor ambiente inadequado, denunciar maus tratos. E questão também de crianças que são aí expostas a bebidas alcoólicas antes do tempo.
Uhum. Doutora, só aproveitando que a senhora falou sobre alienação parental para os nossos uhum. ouvintes, queria pedir para a senhora explicar em linhas gerais o que significa esse termo e qual que é a penalidade para quem pratica esse ato.
Tá bem. Bom, a alienação parental, ela foi tratada em 2010 pela lei 12.318, é um fenômeno que já acontecia, né, obviamente uhum. que desde sempre aconteceu, mas infelizmente o nosso legislador só se atentou para essa realidade aqui e regulamentou em 2010. A alienação parental, em termos gerais, seria aí uma desqualificação dos pais perante seus filhos, né. A lei prevê ali condutas como realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade, maternidade, uhum. dificultar o exercício da autoridade parental. É mais comum a alienação parental ocorrer com pais separados, em que um dos pais tem a guarda, outro pai, ou às vezes tem a guarda compartilhada, mas a criança reside com a mãe ou só com o pai. E o outro cônjuge com quem a criança não reside faz essa campanha de desqualificação e diz que de repente a mãe ou o pai que tão, com quem a criança mora estão fazendo tudo errado, que não tem que dar atenção para o pai, ou que o pai, alguns termos uhum, que a gente visualiza sim. ali na prática, que o pai e a mãe é uma bruxa. E, enfim, todo esse trabalho que um adulto exerce sobre uma criança para que ela se afaste do seu pai ou da sua mãe, isso é, em termos gerais, a ideia geral aí da alienação parental. Eu acredito que seja até interessante fazer algum programa sobre isso com algum psicólogo, porque é verificada na prática que essas crianças ficam com a chamada síndrome da alienação parental. Isso tem resquícios uhum. assim para a vida inteira, prejudica a criança e o adolescente na sua vida adulta futura e, infelizmente, na prática, muito visualizado.
Sim. Doutora, voltando agora ao assunto da nossa entrevista.
Sim.
Falando uma dúvida muito frequente que a gente tem quando a gente fala dos avós, os direitos deles com os seus netos, é com relação à pensão. Os avós paternos ou os avós maternos também, eles podem ter que arcar com esse custo caso o pai ou a mãe não tenha as condições de pagar pensão alimentícia?
Sim, há essa possibilidade, né? Como eu já adiantei, o Código Civil, inclusive, prevê ali expressamente, né, que há a possibilidade de chamar os avós a pagarem a pensão alimentícia. A jurisprudência, né, que consolida aí o pensamento uhum. dos tribunais e também os estudiosos de direito, que a gente chama de doutrina, eles chamam os alimentos prestados pelos avós de alimentos avoengos. Então, se o ouvinte for, de repente, pesquisar, né, o tema na internet, vai se deparar aí com esse termo, alimentos avoengos, tá? Os avós podem ser obrigados a pagar uma pensão ao neto quando os pais não têm condições de suportar totalmente as despesas do filho. Em princípio, os pais são os principais devedores dessa pensão alimentícia, né? Mas acontece que muitas vezes o pai ou a mãe não tem condição de arcar 100% com esse valor, com essa quantia, que infelizmente o custo de vida atualmente está muito caro, então acaba acontecendo de os pais não conseguirem arcar com todo o valor. Vamos para facilitar, que tornar bem didático, vamos tomar um exemplo que na prática a gente verifica que ocorre muitas vezes. Não há preconceito da minha parte, mas via de regra, a guarda, o cuidado das crianças. As crianças, depois de um divórcio, de uma separação, elas ficam com a mãe.
Uhum.
Então, é fixada uma pensão para o pai. Via de regra, 50% do valor que uma criança necessita para viver deve ser arcado pela mãe e os outros 50% pelo pai, né? Essa seria a ideia com que nós vamos trabalhar aqui, também a ideia na prática, né? Obviamente que cada um, se uma mãe ganha mais, ela arca mais, se o pai ganha menos, ele arca menos, e assim a gente vai ajustando.
Sim.
De forma a não prejudicar a criança. Mas vamos trabalhar com esse exemplo de 50-50. A mãe está dando conta de pagar os 50% dela. Porém, o pai, ele não tem conseguido pagar com 50%, né? Ele tem conseguido pagar só, digamos assim, 25%.
Uhum.
E como que ficam esses outros 25%? Os avós podem ser chamados a pagar esse complemento, esses 25% que faltam para essa criança.
Uhum.
Então, eu acho que uma ideia para tranquilizar os avós é que eles nunca vão ser chamados a pagar uma integralidade, eles vão ser chamados a pagar a integralidade só na impossibilidade absoluta dos pais bancarem as despesas dos seus filhos, né? Via de regra, os avós vão ser aí, se forem chamados, vão ser chamados a complementar aquilo que é necessário aos seus netos. Infelizmente, os nossos tribunais, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, têm entendido que os avós só devem ser chamados a pagar a pensão alimentícia na impossibilidade absoluta do pai ou da mãe arcarem com a despesa. Vamos pensar aqui um casal, por exemplo, que está durante a faculdade, a menina engravida do namorado, os dois, né, são estudantes, então não tem um ganho fixo, ou tem um ganho, mas é insuficiente. E a menina reside com os pais, e os pais, né, os avós, por parte da mãe, estão conseguindo dar conta junto da filha com as despesas do neto.
Sim.
O Superior Tribunal de Justiça já entendeu, nesse caso, que porque os pais da mãe e a mãe estão conseguindo dar conta da despesa, não poderiam ser chamados os avós paternos a pagar uma despesa nesse
caso. Bem complexo, né?
É um tema bastante complexo, mas a ideia é sempre de que o avô e a avó vão ser chamados somente para complementar as despesas e também somente se os pais não puderem aí arcar com as despesas dos seus filhos.
Uhum. Doutora, a gente sabe que, a gente até vê na prática, que quando o pai, por exemplo, não paga, ou a mãe não paga a pensão alimentícia, essa pessoa pode ir presa, né? Essa punição, né, essa realidade também se aplica no caso dos avós. Os avós que faltarem com essa obrigação, eles também poderiam até mesmo ser presos?
Infelizmente, há essa previsão no Código Civil de que a prisão é uma forma de coagir o devedor de alimentos a pagar os seus alimentos, né? Se for pesquisar por alimentos avoengos na internet, infelizmente vão localizar várias notícias aí de avós que acabaram presos por não quitar as despesas aí devidas aos seus netos.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a juíza Juliana Olandoski Barbosa. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre os direitos e os deveres dos avós. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutora, caso os pais não tenham, infelizmente, a condição de criar os seus filhos, mas eles não queiram dar essa criança para adoção, os avós, eles podem assumir a responsabilidade de cuidar da criança, e isso precisa ser registrado de alguma maneira, registrado em cartório, por exemplo?
Uhum. Primeiro, Jéssica, acho importante falar que a adoção no Brasil, ela é sempre a última opção. Tá?
Uhum.
Existe essa ideia equivocada de que de repente a adoção é a primeira, primeira solução encontrada, né, para quando a criança não está ali adaptada com os pais, não está vivendo bem com seus pais. É uma ideia bastante equivocada, porque a adoção, ela é sempre a última tábua de salvação, digamos, né?
Uhum.
É a última providência a ser tomada, é colocar a criança numa família substituta, tá? Então, essa ideia de que os pais não queiram dar para adoção, né, mesmo que os pais queiram dar para adoção, vai ser verificada essa questão de se existe algum parente que queira exercer a guarda dessa criança, né? É, mas pode se acontecer de muitas vezes os pais não têm condições financeiras de criar seus filhos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, nessas hipóteses em que os pais não têm condições financeiras, ele prevê expressamente lá que não é o fato de não ter dinheiro que vai impedir um pai ou uma mãe de exercer uma guarda da criança, exercer os cuidados do seu filho, né? Então, vai ser buscado recurso junto à família extensa, né? Que são avós, tios, irmãos, né? Vai se tentar aí obter, por meio da família, recursos para manter essa criança com os pais, ou até mesmo pode ser chamado o Estado, por meio da assistência social, a pagar aí algum recurso ou a fornecer alimentos, alguma coisa assim. A Secretaria de Assistência Social das Prefeituras tem exercido um papel bastante ativo aí, suplementando quando há dificuldade financeira dos pais de criar seus filhos, de forma a propiciar que seus filhos tenham acesso, então, a esse convívio familiar. Acredito que a tua pergunta seja no sentido daquela possibilidade assim, de se os pais não têm condições, às vezes, pessoais, né, de criar, seja por doença, seja por circunstância da vida, ou seja por vícios, né?
Ou até mesmo não queiram, né, doutora? Que acontece, infelizmente, né?
Infelizmente, acontece, por razões financeiras, né? Mas muitos realmente não querem, né? Ter o filho, às vezes, jovem, que quer curtir a vida e deixa os filhos com os avós, né? Nessas situações em que os pais não podem ou não querem exercer os cuidados dos seus filhos, né? A guarda pode ser, sim, concedida aos avós. É importante falar que os avós não são, assim, a opção obrigatória, né? Porque muitas vezes a gente pensa, é a opção obrigatória. Mas, de repente, a criança tem mais afinidade com algum tio, algum primo, ou ela já está desde bebezinha sob os cuidados de uma madrinha, né? Então, nesse caso, assim, de concessão de guarda, a justiça sempre vai olhar mais o lado da criança, né? Às vezes, os avós até querem exercer a guarda, mas aquela criança já está muito bem acomodada, já está muito bem adaptada ali com a vida que ela tem, por exemplo, com o tio, né? Então, essa criança vai ficar com o tio e não com os avós, em que pese os avós possam aí querer exercer esses cuidados da criança. É óbvio que a maioria dos casos que a gente visualiza na prática, os filhos acabam deixando seus filhos com os avós, né? Então, os avós, nesse caso, vão aí exercer esse poder familiar, aí essa guarda dessa criança. E infelizmente, muitas vezes não vão contar com a participação dos pais ou com outros parentes aí na criação. A questão que você me perguntou da necessidade de registro em cartório, é necessária uma ação judicial, tá? Vai ter que ser ajuizada uma ação para que seja regularizada a questão da guarda, tá? Antigamente até se falava que bastava um documento em cartório, tudo, mas agora o Código Civil, né, desde 2002, ele já regulamentou essa questão. É necessária uma ação judicial com participação do Ministério Público para que seja a guarda concedida aos avós, ou aos tios, ou quem quer que seja.
E é importante que se regularize essa situação da criança também, né, doutora?
Sim, é importantíssimo que se regularize. Às vezes, muitas vezes acontece dos avós acharem que a criança está muito bem, sob os cuidados dele, que não há necessidade desse papel, né, como as pessoas falam, necessidade de papel de guarda, né, do papel da justiça. Mas ocorre que muitas vezes, para atendimento em hospital, para matrícula em escolas, ou para qualquer outro direito que essa criança venha a precisar, ou adolescente, né, muitas vezes para própria tirar a carteira de trabalho, tudo, vai precisar de um guardião legal. E o guardião legal é aquele que está ali com os poderes delegados pelos pais por meio da justiça. Então, fiquem atentos, os ouvintes que estão aí na condição de avós, que estão cuidando dos seus netos, busquem a regularização da guarda para que possam aí tutelar e lutar por todos os direitos dos seus netos.
E, doutora, no caso que os pais vão, por exemplo, morar no exterior, os avós, eles também podem pedir a guarda das crianças? A gente vê muito, às vezes, até esses problemas familiares, né? Um pai, uma mãe indo morar em outro país. Como que é feito, como que funciona esse procedimento na justiça?
Bom, o ideal é que se um dos pais vai morar no exterior, né, que você verifique a possibilidade do outro pai assumir os cuidados, né? Sempre a gente busca aí que os pais assumam as responsabilidades que têm para com seus filhos. Mas no caso de essa responsabilidade recair sobre os avós, ou sobre o fato de a criança já estar adaptada com os avós, de repente já, a mãe vivia com os avós, a criança já está ali naquele meio, é importante que antes de viajar, já se busca essa regularização, sabe? Porque aí a mãe vai à justiça, ou o pai vai à justiça e fala que eu vou ficar um tempo fora, quero conceder a guarda do meu filho para meus pais, eles vão ficar com o neto durante esse período e tal. Mas acontece muitas vezes que eles... muitas vezes as pessoas não se preocupam de regularizar aspectos jurídicos da sua vida, né? Então, viajam lá e daí quando estão já no exterior, se dão conta de que há alguma dificuldade, alguma demanda aí de regularização da situação do neto, né? Ou do filho. Então, aí o que os avós podem fazer? Eles podem ajuizar uma ação de guarda, para regularizar essa guarda, que a gente chama guarda de fato, tá? Os avós vão por meio de um advogado, por meio de um defensor público, ajuizar essa ação. O pai ou a mãe que não estão no exterior vão ser chamados a juízo. O pai ou a mãe que estão no exterior podem enviar uma carta com seu consentimento para instruir o processo. E isso vai ser resolvido também com a participação do Ministério Público para que, enfim, seja regularizada essa guarda aí de fato. Eu destaco que sempre esses pais que queiram morar no exterior, que queiram conceder os cuidados dos filhos dos avós, que sempre busquem regularizar isso antes, né, de sair do país. Uhum. Porque uma vez que saiu do país, a coisa fica um pouco mais difícil.
Uhum. E doutora, também acho importante sobre essa situação de destacar para os nossos ouvintes que para levar uma criança para o exterior precisa da autorização dos guardiões legais dela, né? Sejam elas os avós ou mesmo os pais, né?
Exatamente. Para uma criança ir para o exterior, por exemplo, se a criança vai com um dos pais para o exterior, tem que ter autorização do outro pai, uhum. né? Se ela vai com, por exemplo, muito comum aí, 15 anos, viagem de 15 anos, que vão fazer, de repente, uma excursão para Disney e tudo, tem que obter uma autorização judicial. Os dois pais vão, né, dar o seu consentimento ali, ou se um dos pais não der o consentimento, o juiz vai suprir o consentimento do pai que negou o consentimento, para que essa criança, esse adolescente possam viajar na companhia de terceiros ao exterior.
Uhum. Doutora, uma outra situação que a gente vê muitas dúvidas da população, uhum. é nos casos que os pais, por algum motivo, queiram proibir os avós de conviverem com os seus netos. Esses avós, eles têm uma possibilidade de recorrer à justiça? E como que isso é feito?
Certamente. Infelizmente, né, Jéssica, como começamos aqui dizendo, as pessoas, assim, em regra, a sociedade não precisaria do direito se houvesse bom senso e ética por parte de todos, né? Muitas vezes, quando ocorre um divórcio, um dos pais fica ressentido com a família do outro cônjuge, né? Uhum. E acaba aí por proibir mesmo ou dificultar o exercício de visitas dos seus filhos com os avós. E, inclusive, na busca aqui que eu fiz para facilitar as respostas ao programa, verifiquei que tem uma comunidade no Facebook dos avós excluídos, né? Então, essa questão, infelizmente, é bastante corriqueira, né?
Uhum.
Os avós, eles podem se valer de uma ação de regulamentação de visitas. O Código Civil prevê expressamente o direito dos avós de visitarem seus netos e o Estatuto de Criança e do Adolescente já previa, desde 1990, que a criança tem direito à convivência familiar, né? Então, antes mesmo do Código Civil prever essa questão explícita ali, dizendo que os avós têm direito de visita aos netos, o Estatuto da Criança e do Adolescente já previa que a criança tem direito à convivência com a família, incluindo avós, tios, primos, quem quer que seja. Então, nessa ação de regulamentação de visita, que os avós devem ajuizar por meio de um advogado ou por meio de um defensor uhum. público, eles vão lá provar a sua condição de avós, né, provar que estão sendo privados da convivência e vão pedir para o juiz fixar uma forma de visitas. Claro que normalmente a gente chama, né, os pais ou o pai que está proibindo a visita para conversar e tenta fazer isso de uma forma amigável, né, que é sempre o melhor caminho.
Uhum.
Se não houver uma forma amigável, os juízes, então, né, auxiliados pelos advogados, pelo Ministério Público, nós vamos verificar aí de que forma que essa visitação deve ser feita. De repente, uma vez por mês, já era a rotina de visita do neto com a avó, então mantém essa visita de uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Isso vai ser verificado aí no dia a dia da criança, de forma a não prejudicar a rotina dela e de forma também a não prejudicar a rotina de funcionamento da casa onde a criança reside.
Uhum. O tema do nosso programa de hoje são os direitos e os deveres dos avós. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a juíza Juliana Olandowski Barbosa. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutora Juliana, quando os avós eles já são muito idosos e, por algum motivo, eles não estão conseguindo mais se sustentar sozinhos, caso eles estejam muito doentes, por exemplo, existe a possibilidade dos netos terem que pagar uma pensão para os avós?
Existe, né? É importante a gente pensar que o direito de família, o direito, em princípio, ele funciona pelo princípio da solidariedade, né? Então, solidariedade familiar, né? O caso do neto poder vir a prestar alimentos aos seus avós também faz parte aí do princípio que a gente chama de solidariedade familiar. Bom, primeiro a gente deve esclarecer, Jéssica, que o Estatuto do Idoso, ele diz que idoso é aquele que tem mais de 60 anos de idade, né? Se for o caso do avô ou avó ter mais de 60 anos de idade, ele pode vir diretamente e cobrar esses alimentos dos seus próprios netos, né? Não há necessidade dele primeiro cobrar dos filhos, ou primeiro cobrar dos irmãos, ou se houver o seu pai, né, bisavô, tataravô, enfim. Não há necessidade dele passar por essa sucessão. Ele pode diretamente cobrar dos netos, até de sobrinhos, né? É importante que se esclareça também. Se ele for maior de 60 anos de idade, isso está previsto no Estatuto do Idoso, que é uma legislação que vem aí a tutelar de forma bastante cuidadosa o direito daqueles que têm mais de 60 anos. Agora pode acontecer também do avô e a avó não ter mais 60 anos, né? Agora a gente vê que tem avós aí que de repente tem 40 anos e já são avós, né? Se o avô ou a avó não tiver 60 anos, aí sim cai numa regra aí do Código Civil, porque não vai se aplicar o Estatuto do Idoso. E os netos só vão prestar alimentos no caso dos ascendentes desse avô, né? No caso dos seus bisavôs ou tataravôs, não puderem pagar pensão. Ou no caso dos filhos desses avós também não puderem pagar. Aí sim, os netos podem ser chamados a pagar pensão ou até mesmo a complementar, de repente, uma pensão que o próprio pai não tenha, esteja pagando, esteja suficiente.
Doutora Juliana, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar o nosso programa, de tudo que a gente conversou aqui hoje, o que é importante a senhora destacaria para os nossos ouvintes para que o convívio dos avós com os netos ocorra sempre de forma saudável?
Bom, acredito que toda relação de parentesco deve ser pautada aí pelo amor, pela compreensão, principalmente respeito mútuo, solidariedade, né? Fica aqui o meu apelo enquanto juíza para que os avós tenham bastante cuidado com a questão da alienação parental, né? Falei um pouquinho disso no decorrer do programa. Se puderem os ouvintes buscar aí, se conscientizar a respeito do que é alienação parental, porque às vezes a pessoa até por falta de consciência ou nem tendo maldade, não querendo prejudicar ninguém, mas acaba fazendo um comentário ou outro, e a criança, o adolescente, eles guardam muito, são como esponjas, eles absorvem tudo que está em sua volta. Então, de repente, o comentário que o avô ou a avó façam negativos a respeito de seus pais ou sua mãe, vai aí prejudicar a criança no relacionamento que tem com os pais. Então, fica o meu apelo de que os avós busquem informar-se sobre alienação parental e se abstenham dessa conduta.
Uhum. Doutora Juliana, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Até.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!